Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. No versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Vamos ler então a palavra de Deus. Eu lembro o seguinte: estas palavras foram as últimas palavras que o Senhor Jesus dirigiu aos seus 11 discípulos, que lá estavam com eles. No meio da noite, deve ter sido lá para as 2, 3 horas da madrugada, a caminho do Getsêmani, e pouco antes dele chegar lá no Getsêmani. São as últimas palavras antes de acontecer uma série de coisas com o Senhor Jesus. Então ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Amém. Eu coloquei da tribulação em vez de aflição. Aqui em português diz aflição. A palavra tribulação poderia eventualmente até dar confusão com a grande tribulação. Não é disso que estamos falando, nem o Senhor Jesus. Mas tribulação, quem já viu uma pessoa atribulada? Quem aqui já passou pessoalmente por uma situação que poderia dizer: eu fiquei atribulado? Alguém passou aqui? Então, é uma experiência comum. Aflição é um termo aparentemente, pelo menos no meu entender, um pouco mais fraco, menos intenso. São as últimas palavras do Senhor Jesus. Antes do capítulo 17, a oração, que provavelmente foi o início da oração do Senhor Jesus lá no Getsêmani, ele orou pelos seus, ele os apresentou diante do Pai, e depois vem aquela luta, que onde o Senhor Jesus visivelmente, claramente se põe debaixo da vontade do Pai para ir por nós lá na cruz do Calvário. Agora vamos, só para nos situar um pouco quanto a essa questão da tribulação. Nós estamos vivendo no momento em tempos angustiantes. Isso é verdade? Quem de vocês está se sentindo apertado, oprimido, inseguro, ansioso? Há muitos motivos. Temos problemas pessoais, desafios pessoais, familiares. Tem situações de famílias que estão se desintegrando. Cada um tem os seus problemas, os seus desafios. No trabalho, nós passamos por concorrência, duas pessoas, um tentando puxar o tapete do outro. Passamos por desafios, ameaças no mundo profissional. Se fizermos determinada coisa, é quase certo que vamos perder o emprego, ou o trabalho, ou um pedido, desemprego, subemprego. graças à mídia, ainda tem um agravante. Os problemas do mundo inteiro, elas vão parar na nossa sala, na nossa casa. Nós participamos dos problemas da Síria, dos problemas no Afeganistão, é tão longe daqui. A China, as bolsas estão caindo. O que está acontecendo? O mundo está em alvoroço. Isso aumenta cada vez mais o nosso sentimento de insegurança e também de impotência e gera angústia muito grande. Ainda tem o WhatsApp. Eu não sei se vocês participam de algum grupo, mas vocês perceberam que às 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, e você acordou com isso. Então você vai lá olhar. E todas essas coisas estão chegando em nós. Ah, um fulano 50 quilômetros de distância daí, com o qual você pouco contato tem, mas ele está resfriado, foi para o pronto-socorro, deu pneumonia, você de repente está participando disso. Agora, e se eu agora pegar pneumonia? Não está, 50 quilômetros de distância, mas entende? Nós estamos constantemente sendo sobrecarregado, não só com os nossos problemas, mas com os problemas do outro, dos problemas do mundo inteiro. E nossa insegurança com isso cresce. Além disso, tem um outro problema. Agora, 3 gerações que eu me lembre, um estímulo excessivo e unilateral à autoafirmação. Se você vai consultar um psicólogo, se você vai tem algum problema, você vai procurar ajuda, joga tudo para o ar e faça a tua vida, viva a tua vida. Agora você precisa, além disso, nós temos uma mídia que está focada em gerar necessidades em nós, em ter coisas, em ter posições de comando, posições de se sobressair profissionalmente. E com isso, nós ficamos cada vez mais isolados e sozinhos, buscando o meu querer, o que é bom, ou acho que é bom, ou que os outros acham que é bom para mim.
Entendeu? Eu lembro daquela propaganda do Diners. Precisar não precisa, mas é bom ter, não? Então, nós criamos uma geração de pessoas egocêntricas com dificuldade de se relacionar. Famílias, nós vemos famílias desintegrando. Temos dificuldades em manter relacionamentos estáveis em todos os níveis. Como o Eclesiastes diz, nós estamos correndo atrás do quê? Atrás do vento. Quem aqui já conseguiu pegar o vento? Alguém que tem um bom barco de vela ou um windsurf, ele consegue aproveitar o vento, mas pegar o vento? Mesmo nós cristãos, nós corremos de uma atividade à outra como se estivéssemos procurando nos autoafirmar diante de Deus pelo nosso ativismo. Nós temos que tomar muito cuidado entre aquilo onde Deus quer que nós demos o nosso testemunho, estejamos presentes com o nosso testemunho cristão, e aquilo que nós inventamos simplesmente para fazer a roda, as coisas da igreja ou das comunidades em acontecer. Isso aí é uma roda viva. Diante dessas realidades, todos nós necessitamos de 3 coisas para encontrar paz, verdadeira paz e alegria. Paz, de uma certa forma, é o aspecto negativo, é a ausência de angústia, ansiedade, um relacionamento restaurado, como nós vimos alguns meses atrás, a paz com Deus através de Jesus Cristo, a paz de Deus que se deve manifestar como consequência disso em nossa vida. A alegria é o aspecto positivo, aquilo que nos motiva, aquilo que enche o nosso coração de contentamento. Se vocês prestarem bem atenção, o mundo está trabalhando para que não haja contentamento em nosso coração. Ele constantemente diz, está faltando uma coisa. Precisa ter isso, precisa ter mais aquilo, precisa ter mais esse título, tem que fazer mais esse concurso, tem que ir para frente. Sempre correndo atrás das coisas. Verdadeira alegria, verdadeiro contentamento, nós encontramos através de três coisas. Qual é o primeiro deles? É o amor. Muito mais do que uma emoção passageira, mas aquele amor que se realiza mesmo angustiado nas fragilidades da nossa existência. E nós precisamos ser amados. Vocês já imaginam nos relacionamentos, quando é superficial, é fácil gostar de alguém. Na hora que ele começa a contar um pouquinho da sua vida, o amor já fica um pouquinho mais difícil. E se eles soubessem tudo que tem aqui dentro do nosso coração, quem me iria amar? Eu acho que seriam bem poucas pessoas. Não é verdade? Pensa bem. Agora, saber que Deus nos ama, apesar da nossa infidelidade, apesar das nossas imperfeições, com os nossos vieses, Deus nos ama. E nós precisamos deste tipo de amor, que apesar de Ele saber tudo sobre nós, e saber tudo o que acontece no nosso coração, Ele realmente sonda o nosso coração, o nosso interior, apesar disso, Deus nos amar. É isso que nós precisamos, um amor que nos sustenta e que fica do nosso lado mesmo do jeito como nós somos. E precisamos de fé. Precisamos de fé em alguém que é poderoso para nos sustentar, fazer andar com firmeza num mundo em que todas as coisas estão abaladas. Apesar de nossa fraqueza, apesar de nossa incapacidade. E nós precisamos de esperança em um futuro, em alguma luz no fim do túnel. Esse túnel de coisas que parece que o mal está nos esmagando cada vez mais. Nós queremos ter esperança, ter uma luz lá no fim do túnel. Provérbios 13, 12 diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é o quê? Árvore de vida. Então, essas três coisas soam familiares? Amor, fé, esperança. É uma tríade conhecida. Onde nós encontramos ela? Vamos fazer uma rápida enquete. 1 Coríntios 13, versículo. Então, o que permanece? Como? Fé, esperança e amor. O amor maior deles é o amor. Tá? É, o apóstolo Paulo, ele se refere na epístola aos primeira epístola aos Tessalonicenses, várias vezes ele fala dessa tríade, que isso se manifestou no seu testemunho quando eles aceitaram o evangelho no primeiro capítulo. No capítulo 13 ele volta a esse assunto. E ele várias vezes ele faz referência a fé, esperança, amor. Isto é a base para a nossa paz, para a alegria, o contentamento em nosso coração. Então, nós vamos encontrá-la aqui. Vamos ler mais uma vez atentamente João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em quem? Mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São essas as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Depois disso, ele faz aquela sua oração de João 17, em que ele ora primeiro pela sua glorificação, depois pelos discípulos e depois por aqueles que, através do seu testemunho, irão crer em Cristo. Quer dizer, somos nós. Antes da sua luta em oração no Jardim do Getsêmani, eu estou insistindo nisso mais uma vez. São momentos sombrios. Ele foi preso depois, através de traição. Foi feito um julgamento fraudulento diante do Sinédrio e de Pilatos. E ele foi, nas primeiras horas da sexta-feira, ele sofreu por nós, ele foi crucificado, ele morreu. E 3 dias depois, ele ressuscitou. Então, isso são momentos dramáticos. Imaginem os discípulos. Os discípulos, eles tinham, quando eles ouviram João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vários dos discípulos de João Batista, eles ouviram isso e eles colocaram a sua esperança, a sua fé neste homem que então era o Messias. Eles chegaram a essa conclusão. Eles, durante 3 anos, eles estavam lá com ele, aprendendo dele, Jesus Cristo, revelando o Pai. Então, tudo isso tinha passado por eles, mas cada um deles tinha as suas esperanças. Nós temos que imaginar o seguinte, naquela noite, quando o Senhor Jesus teve a última ceia com eles, eles estavam brigando quem iria sentar à sua direita e à sua esquerda. Na vinda do reino de Deus. Eles estavam esperando que agora ia se manifestar. E agora, desde o capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 16, o Senhor Jesus não parava de falar de que ele seria morto, que ele ressuscitaria e que ele iria para a glória do Pai. Ele vai embora. E cadê o reino de Deus? Eles estão profundamente abalados. Então, o versículo diz, estas coisas vos tenho dito. Que coisas ele tem dito? De João 13 a 16. Ele iniciou lá no cenáculo. Quais são os primeiros versículos? Abre a sua Bíblia, vamos usá-la bastante. João 13. Qual é o primeiro versículo? Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até que ponto? Até as últimas consequências. Poderíamos dizer até o máximo que se pode amar alguém. Ele amou os seus até ao fim. Ele, diante da briga deles, quem vai sentar à direita e à esquerda, o Senhor Jesus tira a sua túnica e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Durante a ceia, ele identificou e liberou o traidor, Judas. Depois de Judas ter saído, ele enfatizou três vezes, olha, se o Senhor Jesus fala uma coisa uma vez, tudo bem. Se ele fala duas vezes, é bom prestar atenção. Se ele fala três vezes, aquilo é extremamente importante. O que, que ele fala? Ele enfatizou um novo mandamento. E esse assunto, então, ele voltou. João 13, 34. Nós lemos o seguinte. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De que maneira? Da maneira como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 14. João, como é que começa o capítulo 14? Não se... Eles estavam perturbados. Não se turbe o vosso coração. Havia motivos vários. E então Jesus diz, olha, eu estou... O que, que ele está trabalhando aqui? A esperança. Eu e o meu Pai estamos preparando moradas para vocês. E vem aquele versículo famoso, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas moradas, elas têm a ver com vir ao Pai, somente através de Jesus. Pouco adiante, ele fala, se me amais, versículo 15 de João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é um assunto muito importante. E ele, no versículo 16, ele inicia a revelação de um novo, algo totalmente novo, que ele não tinha falado, não tinha ensinado ainda até aquele momento. O Pai dará outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, para que esteja para sempre convosco. Então, ele está começando a ensiná-los de que ele está indo, ele está morrendo, mas depois da sua ressurreição e glorificação, virá alguém para estar com eles. E este Espírito Santo, ele está conosco, ele está contigo, ele está conosco nos nossos dias e nas atribulações dos nossos dias atuais. E ele depois passa a ensinar uma série de fatos do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Então, nós chegamos depois, no versículo 27, que nós vimos algumas semanas atrás. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, pense um pouquinho nos discípulos, pense em nós. Eles estão inseguros. Senhor Jesus está indo embora. Ele diz, eu deixo-vos a paz. E ele então continua dizendo, vou embora e volto para junto de vós. E esse é o plano de Deus. Eles não estavam nem um pouco interessados nisso. Eles estavam interessados em que ele estabelecesse o seu reino, expulsasse os romanos, estabelecesse um reino aqui na terra. E ele disse, eu vou embora. Mas ele diz, eu volto para junto de vós. De que maneira ele volta para junto de nós? É através do Espírito Santo. Vocês veem quanta coisa o Senhor Jesus já tratou até esse ponto? Ainda vem o capítulo 15, o que ele diz ali? Ele fala da videira verdadeira, da comunhão vital com Cristo. A videira verdadeira para poder dar fruto abundante para a glória de Deus Pai. No versículo 16 ele diz que a iniciativa de chamado não é nosso, não é você que foi atrás do Senhor Jesus. Não foi você que procurou a presença de Deus. Não é você que está procurando Deus na tua vida. Deus está chamando, Deus está permitindo que o Evangelho seja pregado, que você ouça o Evangelho de Jesus Cristo. Então a iniciativa vem da parte dele. E ele encerra João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele voltou a esse versículo, a essa verdade tão importante. Novo mandamento vos dou. Depois, no versículo 18, abram em 15, 18, aparece uma nova palavra. Vocês veem que até agora ele falou de amor, ele falou do novo mandamento, ele falou de uma comunhão vital com Cristo, de que ele nos deixaria a sua paz. Ele fala promessas maravilhosas. É um dos trechos da Bíblia mais denso onde o Senhor Jesus fala com os seus. E agora ele começa a falar, não mais de amor, mas de ódio. O ódio por parte do mundo. O que é o mundo? Vejam bem isso aí. É um sistema de governo espiritual sob o domínio de Satanás. Desde quando que ele existe? Desde Eva. Desde que Eva abriu as portas para Satanás dominar a sua alma, seu ser, esse mundo existe. E ele é infestado de demônios. Ele se expressa em homens, mulheres, vivendo em pecado, em rejeição, em ódio a Cristo. A pessoa de Cristo, ela é odiada pelo mundo. São violentos, eles amam mais o pecado do que a Deus. Este sistema mundo, ele governa todo o universo. E nós estamos rodeados por ele. Aprendo bem o seguinte, quando Jesus esteve na terra, o ódio se abateu inteiramente sobre ele. E os discípulos, muito menos. Mas, desde que o Senhor Jesus foi a glória do Pai, esse ódio está se voltando contra quem? Primeiro foram os discípulos. Primeiro foram os apóstolos que foram perseguidos. Depois aqueles que creram em Cristo pela mensagem, pelo testemunho dos apóstolos. E até hoje, o que está acontecendo? Todos aqueles que realmente creem em Cristo, de alguma forma, estão sujeitos ao ódio do mundo. O Senhor Jesus, na sua oração, capítulo 17, ele ora pelos seus, porque vivem no mundo, estão no mundo, mas não são do mundo. Tua definição, você está consciente que como filho de Deus, você vive no mundo, rodeado do mundo. As pessoas, elas não te odeiam pelo que você possa representar, mas porque você crê em Cristo. E muitas vezes as pessoas começam a deixar de se relacionar com você, porque você crê em Cristo. Na hora que você abre a boca, que você crê em Cristo, assim, genericamente, crer em Deus, todo mundo crendo naquele Deus que ele criou. Mas na hora que você abre a boca e dá testemunho de que você crê em Jesus Cristo, você começa a sentir a rejeição e o ódio do mundo contra ti. Não por aquilo que você faz, mas porque você crê naquele que venceu o mundo. Então, apesar de todos os sinais de Jesus, a origem desse ódio está em não reconhecer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Com isso, estão deixando a reconhecer e conhecer Deus. Então, assim se cumpriu a profecia em Jesus Cristo, odiaram Cristo sem motivo. Então, Jesus, João 14, o Senhor Jesus se referiu ao coração perturbado dos seus discípulos. Ele deu uma ordem: não se turbe o vosso coração. Havia motivos? Sim. Jesus, desculpe, isso aqui voltou atrás. Nós passamos para o capítulo 16, em João 16, então Jesus revela o ministério do Espírito da Verdade. Antes disso, terminando o capítulo 15, ele diz: o Espírito da Verdade, ele dará testemunho, e vocês também darão testemunho. É a mesma coisa como aquele versículo Atos 1:8, que diz o seguinte, que esperar em Jerusalém até ser revestidos de poder, que é o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Senhor Jesus, ele concedeu esse Espírito Santo para nos dar poder. Ele nos... o Espírito da Verdade, ele nos capacita, mesmo em perseguição. O que o Senhor Jesus ainda disse em João 16? Ele disse: vocês serão perseguidos socialmente, vocês serão excluídos da sinagoga. E vai acontecer uma coisa: as pessoas que matarem vocês vão achar que com isso estão prestando culto a Deus. Olhem para o Oriente Médio, o que está acontecendo lá? Os cristãos que estão sendo mortos ali, o que que as pessoas que os matam, o que que eles estão achando? Que eles estão prestando culto a Satanás, a Deus, a Alá. Mas quem é Alá? Então, vocês vão receber, então, o revestimento do poder. E vocês vão... o Espírito da Verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Eu vou voltar a esse versículo daqui a algumas semanas. Esse Espírito, ele guia os apóstolos e todos os discípulos e todo o tempo a toda a verdade. Ele glorifica Jesus, ele revelou o Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas, a revelação, a Apocalipse. Há poucas horas de sua crucificação, Jesus, como nosso sumo sacerdote, compassivo, ele consola esses seus discípulos diante de todo esse quadro que se apresenta diante deles, e os corações cheios de tristeza. O que que é um copo? O que que é cheio de tristeza? Isso aqui é um copo? Ele está cheio? Falta, não? Agora, quando nós lemos que os corações deles estavam cheios de tristeza, o que que nós entendemos? Estava só um pouquinho? Ah, não, ele estava só isso. Isso também é cheio, não ou não? Então, o coração deles estava cheio de tristeza. E o Senhor Jesus, ele, lá, há poucas horas, dele próprio, dar a sua vida por nós, a sua preocupação é em consolar os seus discípulos. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Nós facilmente lemos por cima disso, nem nos damos conta disso. Agora, então, a partida de Cristo, a sua glorificação à direita do Pai, ela possibilitou a vinda e a dispensação do Espírito Santo. O Senhor Jesus insiste, eu vou, mas eu volto na forma, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de quem? É o Espírito de Cristo. E ele, então, não vai mais estar com eles, como na pessoa de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo estará dentro deles. É uma nova realidade. Eles não podiam entender isso. Por isso, no versículo 33, lá de capítulo 16, ele diz, tende bom ânimo. Olha, essa frase, nós mesmos, nós usamos muitas vezes quando tentamos consolar pessoas. No mundo, nós, ele diz, passamos ou passais por aflições e tribulações. Tende bom ânimo. Se nós o falamos, isso muitas vezes soa vazio. Você já falou para alguém que está passando por um negócio, uma situação muito complicada, doença, perdeu o emprego, um montão de coisas, você diz, tenha bom ânimo. Pensamento positivo. Ó. E você tem vontade de dizer, fica para lá com a conversa. Isso é oco. Por que que isso é oco? Por quê? Porque quando nós falamos aí, levanta a bola, ânimo, por que que isso soa vazio? Qual é o poder que você tem, eu tenho, de mudar as circunstâncias? Nada. Agora, se o Senhor Jesus diz, tende bom ânimo, ele sabe do que está falando. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quais foram as suas últimas palavras lá em Mateus 28? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Céus, o que que significa isso? No reino espiritual. Autoridade sobre quem? Satanás. Os demônios. Agora, poder também sobre Gabriel, sobre outros, os anjos que realmente estão a serviço de Deus. O Senhor Jesus tem toda a autoridade nos céus e as suas manifestações aqui na terra. E, no entanto, se nós olhamos ao nosso redor, parece que tudo saiu dos eixos. Agora, para os seus, aqueles que confiam nele, ele tem todo o poder, e esse tem de bom ânimo, vale para os nossos dias, da mesma maneira como para aquele grupinho de discípulos desanimados e confusos nessa hora. Imaginem, eles não tinham o Novo Testamento ainda. Eles não sabiam o que terá acontecido depois da morte de Jesus, da ressurreição. Eles não tinham conhecimento de tudo aquilo que seguiu. E gravem mais uma coisa, essa palavra, tende, bom ânimo, ela é uma forma verbal que chamamos imperativo, é uma ordem. E essa ordem, tende bom ânimo, ela é usada exclusivamente por Jesus. Vocês podem fazer uma tarefa em casa, lá, pegar a sua Bíblia e procurar onde alguém mais no Novo Testamento tenha dito essas palavras: tende bom ânimo. E nós vimos isso muitas vezes acontecendo no Evangelho. Então, Jesus venceu o mundo. Agora ele diz o seguinte: tende bom ânimo, baseado em quê? Quais foram aquelas três condições que nós vimos? Que obrigado pelo copo mais cheio. Quais foram aquela tríade? Amor, fé, esperança. Será que isso está aqui? Então vamos lá para capítulo 16, 25. Jesus diz: essas coisas vos tenho dito por meio de parábolas, diz aqui, ou de figuras. O grosso do ensino do Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério aqui na Terra, foi através de linguagem figurada. Vocês lembram quantas parábolas mesmo, o Senhor Jesus ensinou? 50. Quantas metáforas ele usou? O que é metáfora? Metáfora é uma linguagem figurada. Quando o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, ele não está falando da luz aqui. Ele está falando de algo espiritual. Então, é uma linguagem figurada. Ele ensinou: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, sou o bom pastor, sou a videira verdadeira. Ele acabou de ensinar: eu sou a videira verdadeira. Não é Israel que é a videira, mas eu sou a videira verdadeira. Ele ensinou joio e trigo, os quatro solos. Olha, podemos multiplicar o ensino de Jesus por, o grego diz paroemia, linguagem figurada. É um ensino de verdades muito claras, muito bem definidas, mas veladas para aquele que não tiver alguma explicação. E alguma maneira, então os discípulos tiveram ensino particular do Senhor Jesus. Nós vemos lá em Mateus 13 que Jesus tomou eles e ensinou o que ele queria dizer com aquelas parábolas. Então era um ensino parcialmente velado em figuras. E agora vejam o que ele está dizendo aqui no versículo 25: vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações ou figuras, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Todo o ensino que ele deu antes foi a respeito do Pai, mas de uma maneira velada. Agora, ele diz: vai, agora, eu vou para junto do Pai. E o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai começar a ensinar vocês diretamente. Peguem a sua Bíblia, vocês vão descobrir uma coisa muito interessante. A partir do dia de Pentecostes, a exposição da verdade, ela é clara, ela é de maneira bem definida, ela não é mais através de linguagem figurada. O Senhor Jesus, ele diz: agora terminou esse tempo. Eu agora vou falar claramente. O meu Espírito, ele vai revelar a verdade de uma maneira completamente clara. Então, gente, desculpem. Então, ele diz, naquele dia, no versículo 26, pedireis em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Qual é aquele dia? Dia de Pentecostes. porque o próprio Pai vos ama, diz o versículo 27. Então, o que que diz? Eu não rogarei ao Pai por vós. O que que ele está querendo dizer com isso? Pedireis em meu nome. Vocês podem ir. A partir do dia em que o Espírito for dado, o templo, o véu no templo rasgou no dia em que Jesus morreu, lá na cruz. E Deus está dizendo, o caminho para mim está aberto, está livre. Então, pedireis em meu nome. Nós podemos ir. Olha, isso é revolucionário. É que nós, cristãos evangélicos, nós estamos assentados aqui nos bancos das igrejas e nos acostumamos a isso. Gente, isso deveria nos mexer. Nós podemos chegar às 3 horas da madrugada e falar com o nosso Pai Celeste. Não precisamos de ninguém que vai por nós. Leio Hebreus 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O sacerdote na antiga aliança, ele podia uma vez por ano, ele tinha que sair rápido, senão ele morreria. E nós podemos chegar a Deus a qualquer hora, falar com ele diretamente. O Senhor Jesus não está dizendo que ele não vai interceder por coisas que nós não sabemos, ou que estão fora do nosso controle, ou que nós nem percebemos. Vejam esse capítulo 17, os assuntos que Jesus ainda hoje intercede por nós. Agora, isso também é bem diferente do que é o ensino da Igreja Católica, onde diz que todas as graças são concedidas através da mediação de Maria. Maria vai a Deus por nós. Ela pede por nós todas as graças. Poderia ler um trecho da doutrina da Igreja Católica, exatamente isso está sendo mantido, isso continua até hoje. Nós temos o privilégio, nós podemos ir direto. O Senhor Jesus diz, eu não vou pedir, vocês podem pedir. O que que ele mesmo tinha ensinado em Mateus 7? Pedi e dar-se-vos-á. Não? Então, batei, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhes-á. Gente, nós podemos ir ao Pai. Não precisamos de intermediação de pessoas, da figura de um sacerdote em nosso lugar. Jesus Cristo, ele vai orar por assuntos que nós nem entendemos. O Espírito, ele, com gemidos, ele intercede por nós. Mas todo o assunto que está aí de acordo com a vontade de Jesus, com a vontade de Deus, nós podemos ir diretamente a ele. Então, por que nós temos esse privilégio? Agora nós vamos chegar na palavra amor. No versículo 27, ele diz, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, porque o próprio Pai vos ama. O que nós não podemos perceber aqui no português é que esta vez o Senhor Jesus não usa a palavra ágape, mas ele usa a palavra fileo. O que é fileo? Fileo é o amor familiar, o amor, amizade, consideração, apreço. Lembra na palavra Filadélfia, não tem tem isso contido. Então, o próprio Pai vos ama, fileo, visto que me tendes amado, fileo. Quer dizer, não somente os discípulos tinham amado o Senhor Jesus com o amor ágape da mente, uma decisão racional, não, mas eles tinham demonstrado esse seu amor para com Cristo, ficando com ele até estas horas, fim. Que privilégio! Apesar de Deus saber tudo a nosso respeito, tudo aquilo que anda no nosso coração, Ele nos ama, Ele tem apreço por você, por cada um de nós. Nós estamos passando por tempos difíceis, nós temos alguém que nos ama de uma maneira incondicional, porque nós amamos o Senhor Jesus. E como é que nós demonstramos o amor para com Jesus? Então nós temos que ir para João 14, dois capítulos antes, versículo 21. Ali nós lemos o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o amor a Cristo, e aqui ele usa a palavra ágape. O amor ágape a Cristo, ele se manifesta em que nós guardemos os seus mandamentos. E aquele que dessa maneira ama a Jesus, ele será amado pelo Pai. Ele repete isso. Lembre-se, não é só uma vez, duas vezes. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Lá no versículo do capítulo 16, ele usa a palavra fileo. É mais do que ágape. Agora, o que, que é esse guarde que tem os meus mandamentos e os guarda? Então, pensem bem. Vamos ver se nós conhecemos um pouquinho o Evangelho. Será que o Senhor Jesus nos deu mandamentos além daquele novo mandamento? Temos cerca de 50 ao longo dos evangelhos. Por exemplo, Mateus 6,33, o que que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É a promessa. Guardamos isso? O que que ocupa o primeiro lugar em nossa vida? Mateus 7,7-8 nós vimos, né? Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 18, 21 e 22. Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Quer dizer, tem motivo. 7 vezes. 70 vezes 7. Mateus 6, 14 e 15. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Todo o sermão do monte, no fundo, está cheio de mandamentos. João 6,29, as multidões perguntam: mas o que, que você, Deus quer que façamos? O que, que o Senhor Jesus diz? Qual é a obra que devem fazer? Crer naquele que o Pai enviou. Quem é esse que o Pai enviou? Esse que estava falando para eles, Jesus Cristo, o Messias. João 13, 34, nós já vimos. E outro motivo do Pai nos ter amado é porque colocamos a fé. Vejam o versículo 26. No versículo 27. Vocês têm, vocês que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Versículo 28 diz: vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Vocês perceberam que isso é uma declaração de todo o ministério de Jesus? Tão poucas palavras. Eu vim do Pai. Qual a origem? Quem veio do Pai? Aquele que é igual ao Pai. Jesus é Deus. Ele veio ao mundo. E ele está deixando o mundo. Eles não entenderam de que isso implicava na morte dele e depois a sua ressurreição. Olha, são tão poucas palavras. Eu deixo o mundo e vai para onde? Vai para lá de onde ele veio. Gente, isso vai da eternidade passada pelo ministério da encarnação aqui para a eternidade. E vou para o Pai, onde à direita do Pai. Então, o amor de Deus, o amor fileu de Deus para com os seus discípulos, para nós também, é porque nós temos crido. Esta é a tua convicção, a tua fé se baseia nisto. Jesus Cristo é Filho de Deus, ele veio da parte de Deus, entrou no mundo, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Tão poucas palavras. Eles já tinham reconhecido antes. Duas vezes o apóstolo Pedro, ele disse, tu és o Filho do Deus vivo, em Mateus 16. Em João 8, 6, 68, 69, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida, tu és Deus. Eles não criam que ele era um rabi, um filósofo especial, eles criam de que ele era realmente o Filho de Deus. Então, essa é a tua fé. Essa tua fé, ela pode te guardar de ser qualquer abalo. As circunstâncias podem ser ruins. As circunstâncias podem ser difíceis. Mas nós temos uma rocha, uma confissão, uma fé firmemente apoiada sobre a obra de Cristo. Não sobre as minhas capacidades, não sobre as nossas capacidades. Jesus Cristo é aquele que realmente veio do Pai, veio ao mundo, ministrou aqui, morreu por nós, ressuscitou e está glorificado à destra do Pai. Então, será que nós nos apoiamos firmemente sobre isso? Veja os discípulos, versículo 29. Disseram os seus discípulos, agora que falas claramente. Ah, eles de repente se perceberam, isso não é mais linguagem figurada. Tu estás falando claramente e não empregas nenhuma figura. Poxa, ah, que revelação! Já está começando esse falar claramente. Agora vemos que sabes todas as coisas. Quem sabe todas as coisas, gente? Quem sabe todas as coisas? O que eles estão dizendo? Tu és Deus. E não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. E no versículo 31, então, o Senhor Jesus diz... Vos credes agora, aqui no português, a tradução da frase em grego foi colocada com ponto de interrogação. Mas, na verdade, no grego não existe diferença entre uma frase interrogativa ou afirmativa. Mas, na verdade, eu creio que Jesus aqui está realmente confirmando a fé deles. Agora vocês estão crendo, mas ele continua. Agora credes, mas avisa, vocês serão dispersos. Ele diz, eis que vem a hora e já é chegada. Quantas horas depois disso? 2 horas? 3 horas depois? Em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Vocês vão me abandonar, todos eles, inclusive Pedro, que achou que ele era pedra. Não, os outros são umas pedrinhas, mas ele é a pedra. Ele foi até lá na casa do sumo sacerdote. e me deixarei só. Contudo, não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Na Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Ele não está só. Nós, muitas vezes, somos infiéis. Nós declaramos a nossa fé é firmemente apoiada, mas nem sempre nossa fé é suficiente para em todas as horas realmente aguentar as circunstâncias. Então, ele podia afirmar isso. Então, no fundo, ele com isso, depois, os discípulos podiam ver, puxa, mas ele já falou isso, que nós o iríamos abandonar. Ele é onisciente, e onisciência, ela convence. Agora é a última palavra, esperança. Esperança tem a ver com o futuro. Qual é a base da nossa esperança? Qual é essa base? O que diz o versículo? Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então, para aqueles discípulos, ele ainda não tinha morrido. Ele não tinha ressuscitado. Eles não sabiam ainda que a vitória já estava garantida. E nós, muitas vezes, nós não vemos o fim do túnel. Mas nós podemos ter esperança naquele que venceu o mundo com todo o seu sistema de governo satânico que existe. Eu venci o mundo. Nossa vitória está baseada na vitória de Jesus Cristo. 1 João 5, ela nos confirma isso. A nossa fé é a vitória que Cristo conseguiu por nós. Então, o que, que o Senhor Jesus diz? Tende bom ânimo, por quê? Porque vocês são amados por Deus. Por que, que nós somos amados por Deus? Porque nós amamos a Cristo, nós cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio, deixou a glória, veio aqui à terra, morreu por nós, voltou para o Pai. E Ele está intercedendo por nós em assuntos que estão fora do nosso alcance. E nós temos um livre e vivo acesso ao próprio Deus, o nosso Pai Celeste. E temos uma esperança. Nós, como cristãos, no meio desse cenário no qual nós estamos vivendo aqui no Brasil, será que nós fazemos diferença? Será que nós somos diferentes? Por quê? Porque amamos a Jesus Cristo. E somos amados por Deus, apesar das nossas imperfeições. Temos fé naquele que venceu o mundo. E isso é a nossa esperança. Amor, fé, esperança. É este o motivo da nossa vitória. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que tu tomaste tanto cuidado e tanto carinho em nos enviar Jesus Cristo, o teu Filho, para que ele não somente nos ensinasse todas as coisas de maneira que temos os teus mandamentos e podemos viver segundo eles, mas tu tomaste a maldição da lei colocaste sobre Cristo. Ele morreu ali por nós, ele ressuscitou, está vivo e glorificado à destra do Pai. Nós agradecemos pelo dom do Espírito Santo que nos foi outorgado sem nosso merecimento, de qualquer forma. E nós agradecemos que tu nos capacitas de viver num mundo que está atribulado, ansioso, aflito, porque nós cremos naquele que venceu o mundo. muito obrigado, que essa vitória vale para nós hoje do mesmo jeito. Não estamos talvez tão confusos porque já temos toda a tua revelação no Novo Testamento. Mas nós te pedimos que nós possamos apoiar nos momentos decisivos, nos momentos importantes da nossa vida, coloquemos o nosso apoio, da nossa fé, exclusivamente em Cristo. Muito obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, o teu poder que nos capacita de testemunhar no meio de um mundo que está indo para a perdição. Podemos testemunhar de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Em teu nome nós te pedimos. Amém.